O nosso assunto agora são as eleições 2018. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o desembargador Luiz Taro Yama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, está aqui com a gente. Olá, muito obrigado, obrigado pela presença. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana e ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui em Maringá e procurar, né, prestar alguns esclarecimentos aos cidadãos, eleitores e mesmo aos candidatos e partidos.
Uhum. Bom, qual a expectativa do TRE para essas eleições?
Este ano será uma eleição desafiadora em razão da redução dos prazos, não terá financiamento das pessoas jurídicas e houve, né, várias novas regras com relação às eleições de 2018, eleições gerais. Mas o TRE está preparado, bem como o TSE, e uma das questões que é preocupante seriam as notícias inverídicas ou as fake news.
Inclusive, o senhor está em Maringá hoje para um evento e vai falar sobre as fake news nesse evento?
Ah, sim. Está sendo, né, promovendo uma conferência de direito eleitoral. Então, teria algumas considerações sobre essa fake news.
Uhum. O que o senhor vai falar para o público, né? Qual é a orientação do TRE em relação às fake news?
Ah, sim. Não só do TRE, como do TSE e de todos os meios de comunicação. A imprensa tem um papel fundamental nessa questão da não disseminação das notícias falsas. É importante que o cidadão eleitor, ao receber uma mensagem, procure fazer a checagem da notícia. Essa forma é simples, pode pegar um texto da mensagem ou o texto inteiro e colocar num buscador, como Google, Bing, são, né, buscadores de confiança, e será possível verificar se essa notícia é falsa ou verdadeira. Porque se for verdadeira, ela está noticiada em diversos órgãos de credibilidade e grandes meios de comunicação, e quando não for, vai constar boatos ou que não é verídica, né? Então é importante a pessoa fazer essa checagem, o fact-checking, né? Essa checagem dos fatos. E há outros meios também, né? Tem a lupa, boatos.
A própria CBN agora, né?
Isso, exatamente isso, né? O próprio Facebook também, ela está colaborando, as grandes provedores, o próprio Google também. Então ele tem meios de, né, verificar se essa informação é verdadeira ou não. E também ele tem que tomar cuidado para não passar essas informações adiante, porque se for inverídica ou causar dano, ele poderá responder civilmente ou criminalmente. Uhum. Né, então.
Mas qual vai ser o papel do TRE nessa questão de se fiscalizar as fake news?
Assim que a Justiça Eleitoral não tem esse papel ativo, então, né, ela dependerá assim da provocação, manifestação dos candidatos, partidos. Qualquer denúncia poderá ser encaminhada ao Ministério Público, né, Eleitoral. Eles têm um link que pode fazer qualquer denúncia, e a própria Justiça Eleitoral também, através do canal da ouvidoria, também tem um link. E o TSE logo disponibilizará o aplicativo Pardal, onde qualquer pessoa poderá fazer essas denúncias, né? E nós também agora temos até um canal maior, que juntamente com, né, criamos essa Comissão de Segurança e Estratégia para as Eleições, envolvendo todos os órgãos de segurança. E teremos o 181 também.
181 para receber denúncias.
Isso, sim.
Uhum. As fake news, elas podem mudar rumos de eleição?
Dependendo da situação, pode prejudicar a candidatura, assim, né? Por isso que temos que ter essa cautela. Então, é importante o controle dos meios de comunicação, da imprensa, escrita, falada, televisionada. E também do próprio cidadão, os candidatos, partidos, né, acompanharem para que se evite essa disseminação. E até o Facebook, hoje, em razão desse prazo curto, as campanhas se concentram na internet e mídias sociais. Então, nós já fizemos reuniões com o Facebook, também com o WhatsApp, para procurar minimizar essas notícias falsas e efetivar o cumprimento das decisões judiciais. Como podem observar, o WhatsApp recentemente colocou assim, quando não é uma mensagem que nós criamos ou uma imagem que nós não elaboramos, né, do nosso conteúdo, ela vai aparecer encaminhada. Então, está identificando quem encaminhou. Por isso que é possível identificar toda a cadeia sucessória, né, das pessoas que... Uhum. E se a pessoa não mencionar de quem recebeu, pode responder sozinho, né? Uhum. Civilmente e criminalmente, até por danos morais.
Uhum. Como é que está o trabalho da Justiça Eleitoral aí nos preparativos para as eleições, né?
Sim, nós estamos seguindo o calendário eleitoral, agora está no período das convenções, e a partir de 5 de agosto, ou mesmo, né, os partidos que já definiram os candidatos poderão fazer o registro de candidatura até o dia 15, e a partir do dia 16 que teremos a campanha, né, eleitoral efetivamente propriamente dita.
Mas a Justiça tem um prazo para informar que candidatos podem ou não disputar a eleição, se são fichas sujas ou não?
Isso, sim, né, tem verificado, né, por causa do registro de candidatura, verificar todos esses requisitos, e caso não preencha, né, pode, né, oportunizar a regularização, ou conforme for, ser indeferido ou estiver regular deferido.
Então vai ter um momento em que nós vamos conhecer exatamente quem são os candidatos.
Exatamente, sim. Estamos nesse calendário eleitoral, né? Tudo tem um prazo para procedermos as análises e os julgamentos.
Bom, o senhor veio para um evento aqui em Maringá, né? Criminalização na política, isso?
Criminalização da política, né?
Sobre esse tema, né? O senhor tem algo a falar, acrescentar?
São outros palestrantes, né? Teria o Dr. Joelson Dias e a Vânia Aieta que falarão sobre isso.
Também será a nossa entrevistada aqui no CBN Maringá, segunda edição. Mas é um tema bastante atual, né?
Sim. E é importante, então, essa questão das não disseminação das notícias inverídicas ou falsas. Então, há vários meios da pessoa procurar, verificar, e também é a oportunidade do cidadão eleitor, com essas mídias sociais e internet, procurar conhecer as qualidades ou passado dos candidatos, né? Então, é facilmente pesquisável, só colocar o nome do candidato. Também foi lançado um aplicativo interessante, Detector de Corrupção. É do Reclame Aqui. Pode pegar a imagem, o nome da pessoa, que daí é possível verificar se ele responde a algum processo por improbidade administrativa. Então, é uma forma de analisar o candidato. Então, é importante que o eleitor participe do processo eleitoral, que no Brasil o exercício do voto é um direito e dever. Então, é um direito, né, de participar do processo eleitoral, e também um dever, né, se estiver alistado, né, salvo os maiores, os idosos, terão, né, que votar. Mesmo o eleitor com 16 anos se habilitar, ele precisa participar do exercício do voto. Né? Caso contrário, se ele não votar, uma terceira pessoa estará votando no lugar dele e vai gerir os destinos do município, estado e do país.
É importante a participação, né?
Sim.
Agora, é importante também que as pessoas entendam que a disseminação de notícias, né, falsas, tem responsabilidade, mesmo aquele que só aperta o botãozinho, né, para encaminhar, né?
Sim. Muitas vezes as pessoas repassam a mensagem sem verificar o conteúdo. Por isso que é importante, né? Então, estamos fazendo esse alerta. E o Tribunal Superior Eleitoral também criou um conselho consultivo para, né, monitorar e combater essas notícias falsas também. Então, com todos os órgãos de segurança e até com órgãos internacionais, e pegando a experiência de outros países também.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por esta entrevista, e uma boa tarde.
Nós que agradecemos a oportunidade e desejamos que os cidadãos, né, façam uma boa escolha, né, para participar do processo eleitoral. E o exercício da democracia não é apenas com o voto. Além do voto, é necessário que ele participe, né, acompanhando as atividades do candidato, fiscalize, opine.
Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com Luiz Taro Yama, desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que está hoje em Maringá para um evento promovido pela OAB, um evento que trata sobre a criminalização da política, um evento para debater temas relacionados às eleições deste ano.